Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num tema que, olha, parece técnico, mas o impacto é enorme, viu? A facilidade de manter e consertar tecnologia complexa depois que a gente compra. E para guiar essa análise, a gente está usando uma tese de doutorado aqui do Brasil, focada nos equipamentos médico-hospitalares, os famosos EMHs.
Exato.
O ponto de partida já é um pouco assustador, né? A pesquisa mostra que uma parte bem grande desses equipamentos no Brasil, coisa de 20 a 40%, ou não é usada direito ou fica simplesmente parada.
Parada. É um número impressionante.
Pois é. E as causas são várias. Problema na manutenção, falta de gente treinada, peça que não chega, um monte de coisa.
Exatamente. E aí a pesquisa propõe um foco muito claro numa palavra: mantenabilidade.
Mantenabilidade. E o que seria isso, exatamente?
É, basicamente, o quão fácil é manter ou consertar um equipamento para ele voltar a funcionar como deveria. Simples assim.
Certo. E a tese argumenta que pensar nisso antes de comprar é crucial, né?
É o ponto central. O estudo aponta que, na hora de definir as especificações para comprar um equipamento novo, a manutenção acaba sendo, ou deveria ser, o atributo mais crítico para garantir que ele vai estar disponível lá na frente.
E muitas vezes o pessoal foca só no preço, né? Ou na última tecnologia.
Exato. No custo inicial, nas funcionalidades super avançadas, e esquece de pensar, tá, mas e para consertar depois? E para manter funcionando? Essa parte da manutençabilidade fica meio de lado.
Faz todo sentido. É tipo comprar um super carro importado sem ver se tem oficina ou peça aqui perto, né? Meio arriscado.
É uma boa analogia.
Então, como é que a pesquisa sugere que a gente avalie essa manutençabilidade na prática? Antes de assinar o cheque, pelo que eu li, tem uma metodologia, uns passos.
Isso, tem sim. É uma abordagem bem sistemática com 4 passos principais. Bem direta.
Vamos lá. Qual o primeiro?
O primeiro é basicamente identificar e anotar os indicadores de manutenção do equipamento. Desde o sistema como um todo até os componentes menores.
Indicadores tipo... Me dá uns exemplos.
Coisas práticas, sabe? O acesso às partes internas para fazer um reparo é fácil. Precisa de alguma ferramenta super especial que só o fabricante tem. A documentação, os manuais são claros, estão em português.
Entendi. São os detalhes que no dia a dia fazem toda a diferença para a equipe de manutenção, né?
Exatamente. Detalhes que definem se a manutenção vai ser tranquila ou um verdadeiro quebra-cabeça.
Ok. Então, primeiro a gente mapeia esses pontos críticos para manutenção, mas imagino que nem todo ponto desses tenha o mesmo peso, certo? Sei lá, um parafuso difícil talvez seja menos grave que um manual todo em outra língua.
Ótima observação. É justamente aí que entra o segundo passo da metodologia.
Que é?
Definir a importância, o peso de cada um desses indicadores. E para isso, a tese usa uma ferramenta chamada Matriz Grau de Influência. Ela é baseada num método bem conhecido na área de decisão, o AHP, Processo Analítico Hierárquico.
AHP, já ouvi falar. Como funciona, mais ou menos?
De forma bem simplificada, você faz comparações duas a duas. Para esse equipamento específico, o que é mais crítico para a manutenibilidade? O acesso fácil às peças ou um sistema de diagnóstico mais simples? Comparando tudo, você consegue, digamos, criar um ranking do que é mais prioritário.
Entendi. É um jeito estruturado de não tratar tudo igual, de dar mais valor ao que realmente impacta mais a manutenção daquele aparelho. Legal. E depois que a gente sabe o que é mais importante, como isso vira um número, uma nota final?
Aí vem o terceiro passo. Calcular um índice geral de manutenibilidade. E aqui a metodologia usa uma ferramenta matemática bem interessante, a lógica fuzzy.
Lógica fuzzy. Soa complexo.
Parece, mas a ideia por trás é muito útil aqui. A lógica fuzzy é ótima para lidar com informação que não é preto no branco, sabe? Que é mais nebulosa, subjetiva.
Tipo
quando a gente avalia algo como acesso razoavelmente fácil ou diagnóstico um pouco complicado. Não é um sim ou não, é um mais ou menos. A lógica fuzzy consegue pegar essas avaliações qualitativas e transformar em números, considerando os pesos que a gente definiu antes com o HP.
Uau! Então ela consegue dar uma objetividade numérica para coisas que parecem só opinião? Que interessante!
Exatamente. Ela quantifica essa imprecisão inerente a algumas avaliações de manutenibilidade.
E o resultado final dessa matemática toda, da lógica fuzzy combinada com os pesos do UHP, é o quê?
É um número. Um valor único que é o índice de manutenabilidade daquele equipamento que está sendo avaliado.
Ah, o índice final.
Isso. E o quarto passo é simplesmente apresentar esse resultado. Para facilitar, eles até criaram um protótipo de software chamado Anaman, que ajuda a aplicar tudo isso.
Um software para ajudar na análise? Bacana.
Sim, para tornar o processo mais prático. E esse índice final dá uma visão bem clara. Esse equipamento aqui, em termos de facilidade de manutenção futura, tá bem ou tá complicado?
Tá, entendi o processo. Identifica indicadores, pesa a importância deles, calcula um índice usando lógica fuzzy e apresenta o resultado. Parece robusto. Mas voltando para o chão da fábrica, para o hospital, para a clínica, por que todo esse esforço com a manutençabilidade é tão importante assim na prática? Qual o impacto real disso?
Olha, o impacto é direto e é gigantesco. Pensa comigo. Um equipamento com boa manutençabilidade, ou seja, fácil de manter e consertar.
Fica menos tempo parado?
Exatamente. Menos tempo parado significa mais exames feitos, mais pacientes atendidos, diagnósticos saindo mais rápido, cirurgias acontecendo no tempo certo.
E provavelmente custa menos para manter funcionando no longo prazo, né?
Com certeza. Reparos mais rápidos, talvez mais baratos, e o mais importante, aumenta a segurança para o paciente e a continuidade do cuidado. Ajuda muito o gestor do hospital, o EAS, né? O Estabelecimento de Assistência à Saúde, a tomar uma decisão de compra mais informada.
Olhando o filme todo, não só a foto da compra.
Isso. Olhando o ciclo de vida completo do equipamento, o custo total de ter e usar aquilo, não só o preço na etiqueta. É uma forma clara de otimizar recursos, que a gente sabe que na saúde são sempre limitados, e de reduzir desperdício.
Faz muita diferença mesmo.
Pensa na diferença prática. Um equipamento importado super complexo que precisa de peça exclusiva que demora meses para chegar e um técnico que vem de outro estado versus um equipamento que usa peças mais comuns que a equipe de engenharia clínica do próprio hospital consegue resolver. O índice de manutenabilidade ajuda a medir essa diferença antes de você se comprometer com a compra.
Fica muito claro, então. Analisar essa facilidade de manutenção, a manutenabilidade, antes de comprar, não é um luxo, né? É uma necessidade estratégica.
Sem dúvida.
E essa metodologia dá um caminho, uma ferramenta estruturada para fazer isso, para transformar a manutenabilidade num critério objetivo na decisão.
Exatamente. O objetivo final é garantir a disponibilidade do equipamento. E a disponibilidade depende diretamente dessa facilidade de manutenção, da manutenabilidade. Quem ganha é todo o sistema de saúde e, principalmente, o paciente.
Com certeza. Bom, essa nossa conversa deixa uma reflexão no ar, eu acho. Essa lógica de analisar a manutenção e montabilidade, a facilidade de dar manutenção lá na frente, de forma preventiva, será que ela não poderia ser útil em outras áreas também? Além da saúde?
Boa pergunta.
Onde mais será que essa visão de longo prazo na hora de adquirir tecnologia complexa poderia evitar problemas, evitar que recursos virem sucata parada num canto? Fica aí a questão para a gente pensar.